Cumprimento a todos os e agradeço pela presença e pela audiência. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Silmar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental dos vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador William Bosa que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Ezequiel, capítulo 33, versículo 28 e 29. Assim farei da terra uma desolação e uma solidão, o que porá termo ao orgulho que ela concebia de sua força. As montanhas de Israel ficarão desoladas de tal modo que ninguém mais passará por elas. Então se saberá que sou eu, o Senhor, quando houver feito da terra uma triste solidão, por causa de todas as abominações que cometeram. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 12 horas e 20 minutos do dia 30 de janeiro de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariado pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a 4ª reunião extraordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Elcimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira. Faltaram os vereadores Elaine Aparecida de Souza e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Sebastião que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que não havendo contestação, foi declarada aprovado por unanimidade. Declarada aberta a ordem do dia, o presidente informou que a reunião foi marcada exclusivamente para a votação do veto integral à proposição da Lei Ordinária nº 9, de 23 de janeiro de 2023. Porém, solicitou que o plenário deliberasse a respeito da inclusão dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 8, de 2023, de 30 de janeiro de 2023, que concede revisão geral anual aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Limeira do Oeste. E projeto de resolução número 2, de 30 de janeiro de 2023, que altera a redação da ementa e do artigo 1 da resolução número 209, de 23 de janeiro de 2023. Com a devida autorização do plenário, o primeiro secretário iniciou a leitura das matérias em pauta e pareceres das comissões. Devidamente lido, a senhora presidente informou que, em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, pediu que o plenário deliberasse sobre votação aberta do veto, por aclamação. Autorizado por unanimidade, passou-se a votação aberta do veto integral à proposição de lei ordinária número 9 de janeiro, de 23 de janeiro de 2023. Proposto pelo Executivo, que concede revisão geral e reajuste anual aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, que foi mantido por unanimidade. Passou-se, então, à votação dos pareceres do projeto de lei ordinário do Legislativo número 8 de 2023 e projeto de resolução número 2, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim, foi declarada encerrada a ordem do dia e dado a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Não havendo manifestações, a senhora presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2023, às 19 horas. Reunião encerrada às 12 horas e 37 minutos. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos os vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Ofício número 19 de 2023, ao senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, em virtude da cobrança da população que diariamente me procura para falar da grande quantidade de mosquitos e em razão do período das chuvas, solicito que Vossa Excelência determine providências junto aos órgãos competentes para que seja realizado o fumacê em nossa cidade. Também solicito que seja feita a inspeção dos imóveis a fim de destruir focos do mosquito Aedes aegypti. Estes pedidos se dão pelo aumento de casos de dengue em nossa cidade e considerando que ela é uma doença que pode levar à morte. Por isso é importante a prevenção. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. O excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, ofício número 18 de 2023. Senhor prefeito, vimos respeitosamente solicitar que seja feita a recuperação do aterro localizado na estrada Sebastião Barcelos da Fonseca, córrego do Buriti, fazenda Arara. Pode ser observado nas imagens anexas que a manilha se soltou e que existe uma erosão na estrada. Em face ao período chuvoso, o risco de aumentar a erosão e interditar a estrada é muito grande. Por isso, é necessário que sejam tomadas as providências urgentes para recuperar o local em questão. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, Everton Alves de... Celita Queiroz de Oliveira, presidente, Everton Alves de Oliveira, segundo secretário. Ofício número 013 de 2023, ao senhor Adrian Franco Silva, chefe da 31ª Regional do DR, Ituiutaba. Prezado senhor, a atual situação do trecho entre Limeira do Oeste e Iturama, LMG 865, é de total descaso e de grande preocupação. Além de ser um trecho com um tráfego intenso, sem duplicação, o que já traz inúmeros transtornos, há também grandes buracos e que têm ocasionado danos nos veículos e alto risco de acidentes. Por isso, é necessário que se tomem providências urgentes para a recuperação do trecho em questão. Sem mais, reitero meus votos de estima e consideração, aguardo resposta e coloco minha disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Ailton Moraes Cavalcante. Ao senhor Enedino Pereira Filho, ofício número 16 de 2023. Senhor prefeito, tendo em vista que Vossa Excelência informou a nós, vereadores, e a população limeirense que estão sendo tomadas providências a respeito da rescisão contratual dos serviços prestados pela empresa Copasa, solicito que envie a esta casa cópias do processo feito por sua equipe em relação a este assunto. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Correspondências recebidas. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste, ofício número 021 de 2023. Referência ao assunto de resposta ao ofício 157 de 2022. Prezados senhores, em resposta ao ofício em referência, informamos que o serviço de manutenção na rede de esgoto da rua São Paulo, entre as avenidas Bahia e Minas Gerais, do município de Limeira do Oeste, foi executado em 30 de 11 de 2022, conforme a ordem de serviço número 001-229-325-47001. E número 001-229-325-47001. Esclarecemos que, devido à grande extensão da pavimentação a ser reconstituída, aproximadamente 400 metros quadrados, será necessária a contratação da empresa terceirizada para a realização da recomposição asfáltica. Entretanto, a Copasa ainda não encontrou empresa com disponibilidade para execução do serviço. Então, logo, a companhia consiga realizar a contratação da empresa, o serviço de recomposição será executado no menor tempo possível. Quanto ao vazamento da avenida Vereador Antônio Policarpo Garcia, próximo à Travessa Mato Grosso, citado no ofício em referência, informamos que não identificamos a localização dessa ocorrência. No cadastro da Copasa não existe a Avenida Vereador Antônio Policarpo Garcia no município de Limeira do Oeste. Para que possamos prestar esclarecimento quanto ao referido vazamento, solicitamos prestar maiores informações sobre sua localização. Atenciosamente, Helenice Lobac, gerente regional de Frutal. Edital de Assembleia Geral Ordinária de Convocação da eleição da nova diretoria dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste, Minas Gerais. A Comissão Eleitoral, por meio de seu presidente, Geilton Elias de Queiroz, serve-se do presente edital de Assembleia Geral Ordinária para convocar todos os associados em dias com suas obrigações estatutárias para participarem da eleição da nova diretoria dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Limeira do Oeste, Minas Gerais, com vigência de 4/3/2023 até 3/3/2027, titulares e representantes da FETAENG, que ocorrerá na sede da entidade sindical, com endereço na rua Paraíba, número 632, Jardim Paraíso, Limeira do Oeste, Minas Gerais, das 7 horas até 13 horas do dia 1/3/2023. Em primeira chamada, e caso não seja obtido quórum, a segunda e última chamada acontecerá no dia 2/3/2023, no mesmo local e horários previstos para a primeira votação. Em caso de empate entre duas chapas mais votadas, realizar-se-á a nova eleição 14 dias após. A instalação ou não de urnas itinerantes, conforme o Estatuto de Entidade Sindical, será decidida pela Comissão Eleitoral, os associados com direito a voto, nos termos do Estatuto Social, que se interessarem a concorrer às eleições, poderão requerer o registro de chapas a partir das 8 horas do dia 1º de fevereiro de 2023, sendo que o prazo final para registro encerrará às 11 horas do dia 21 de fevereiro de 2023, sendo que a secretaria funcionará no período eleitoral em todos os dias da semana, de segunda a domingo, inclusive em feriado que houver, das 8 às 11 horas, onde se encontrará o Estatuto Social e os membros da comissão para recebimento de documentação, mediante contra-recibo. Para registro das chapas, é necessário apresentar o requerimento devidamente assinado por qualquer dos candidatos, componentes da chama, mas deve ser chapa, né? Chama mesmo? Acompanhado da ficha de qualificação assinado pelo próprio candidato e de todos os documentos estabelecidos no Estatuto Social, devidamente autenticados, os quais deverão ser dirigidos à comissão eleitoral. Os candidatos terão o prazo de 5 dias, a contar da data de publicação da relação de chapas registradas para impugnação de chapas, Limeira do Oeste, Minas Gerais, 24 de janeiro de 2023. Geilton Elias de Queiroz, presidente da Comissão Eleitoral.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente com o fundamento do artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis o seguinte: se há aparelhos para exame de fazer ultrassonografia no município de Limeira do Oeste, 2. Caso não haja, que seja informado em que foi investido a verba enviada pelo deputado Zé Vitor, que seria utilizado para aquisição desse aparelho, conforme acordo verbal entre o Legislativo da época e o Executivo. Limeira do Oeste, 3 de fevereiro de 2023, Elaine Aparecida de Souza. Assinado por todos. Ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe esta Casa de Leis como foi investido o valor dos incentivos financeiros do ano de 2022, na ordem de R$ 92.112, documento e anexo, destinado ao programa Agentes Comunitários de Saúde, PACS, parte integrante do piso de atenção básica, conforme previsto pela portaria número 674, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde. Limeira do Oeste, 3 de fevereiro de 2023, Elaine Aparecida de Souza, vereadora, assinado por todos. Ao requerimento número 2 de 2023. Moção 1 de 2023. A excelentíssima senhora Celita Queiroz, de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve apresenta nos termos regimentais o artigo 207, requerimento ao plenário para que seja dirigida moção de aplauso ao senhor Romário Faustino de Oliveira, que tem representado o município de Limeira do Oeste em diversos eventos de rodeio, nos quais tem obtido relevantes colocações e premiações. Dessa forma, merece ter seu trabalho reconhecido e aplaudido pelos nossos legisladores. Aprovada esta, que dela se dê conhecimento ao manejado, sala de sessões, 6 de fevereiro de 2023, assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram manifestar sobre suas proposições. Lembrando que só podem se manifestar nesse momento os vereadores autores de requerimento e indicação apenas sobre a matéria do requerimento ou da indicação. Passo a palavra para a vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Quero, em seu nome, cumprimentar a todos, cumprimentar quem está nos assistindo, a presença do Clorivaldo aqui, que vem contribuir, né, com a política pública do município, a presença também, né, do caro colega ali que veio prestigiar, todos os funcionários, e agradecer a Deus por estarmos aqui mais um momento para poder apresentar a toda a população que nos assiste, que nos ouve a respeito do que estamos aí buscando para o nosso município. Quero falar um pouquinho sobre esse requerimento que eu fiz solicitando, referente à verba, que foi um diálogo e um compromisso com o ex-vereador Leandro e o prefeito da época, Pedro, e depois em seguida foi feito um diálogo novamente, a cobrança desse valor para o raio-x, e o deputado a gente precisa justificar para ele, porque ele comprometeu em beneficiar a população com a compra, né? Em diálogo com o prefeito, ele disse que estaria usando recurso do município, então estou solicitando através do documento uma justificativa para me poder retornar ao deputado, porque a gente precisa algumas verbas, algumas emenda, outras sonografia. Desculpa se eu falei raio-x, me perdoa. Então, o que eu vejo, quando a gente busca recurso para o nosso município e os deputados vêm até nós e nos solicita que a gente dialoga junto com o prefeito, que se o prefeito assumir o compromisso verbal, que não há como mandar de forma documentada em algumas questões jurídicas. Então, eles nos pedem esse apoio do governante. Então, assim, por isso que eu quero que seja explicado com o que foi gasto essa verba negociada verbal. E o outro requerimento é que os funcionários, agentes de endemia, né, têm me procurado e questionado por que ainda não foi resolvida essa questão, né, do pagamento do incentivo que eles recebem, que já foi depositado, e o prefeito precisa justificar, se não está pagando em espécie, que seja utilizado em recursos de equipamentos e equipamentos para os profissionais dessa área. Estive visitando, né, o local de trabalho, e o que eu detectei lá que havia compro um note e uma impressora. Então, eu gostaria de saber no que tem sido mais investido relacionado a essa verba que é específica. E a lei federal garante, né, este benefício aos trabalhadores dessa área. Então, quero agradecer, né, referente a isso, e vou aguardar as respostas para repassar para as pessoas interessadas naquilo que estão necessitando de resposta.
Passo a palavra para o vereador Ailton.
Senhora Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, os funcionários desta Casa de Leis, as pessoas que fazem presença, o Clorosvaldo. Clorosvaldo daqui a pouco vai usar a fala. Parabenizo o Clorosvaldo e mais pessoas da cidade precisam ter essa atitude também, preocupado. Ele manifestou aqui já antes que está preocupado com as questões aí do município, das quais a gente também está cobrando, mas quanto mais a população manifestar, eu acho que aí sim pode ser que seja melhor para resolver com mais rapidez. Também o nosso amigo Peixinho Júnior está presente aqui também. E ele veio aqui para acompanhar a moção de aplauso ao Romário Faustino, já foi aprovada pelos vereadores aqui, parabenizo os vereadores, obrigado aí por todos assinarem, todos, essa moção está em nome de todos, o Romário Faustino é o peão de rodeio que representa a nossa Limeira em todo o país, está aí na modalidade, aí no campeonato brasileiro, está disputando aí um campeonato e montou em Barretos ano passado, então é mais do que merecido essa moção de aplauso aí, está na equipe Roseta, e foi um também do meu, essa... Também é uma matéria que tem o meu nome aqui também pedido. E outra matéria que eu fiz é o ofício pedindo para que o prefeito apresente para esta Casa de Leis a documentação referente à providência que foi tomada em relação à Copasa. É, eu sei que é da vontade da maioria da população, apesar de ter alguns ainda, acho que meia dúzia que ainda está defendendo esta empresa que só vem massacrando o nosso povo, jogando esgoto sem tratar nos córregos, prejudicando os animais, o meio ambiente. Se for, eu sempre digo aqui que se fosse um cidadão comum, estivesse fazendo uns crimes tão bárbaros quanto a Copasa está fazendo, várias multas foram tomadas, eu acho que o Tido era preso. E a Copasa tem a costa quente e tá, faz o que quer, deita e rola, e a gente só tem o poder de cobrar. E agora, até parabenizo o prefeito por essa ação que ele manifestou aqui na Câmara, que já pediu o cancelamento do contrato da Copasa e haverá uma nova licitação. Segundo ele, tem empresa já procurando para se inscrever, já tem empresa, outras empresas interessadas em concorrer à licitação, mas a minha vontade maior também é que seja proibido dessa empresa criminosa chamada Copasa, que ela concorra a novas licitações em Minas do Oeste. Tem bagagem suficiente para o município fazer isso aí. Fiz o ofício pedindo para que o prefeito apresente aí toda a documentação referente à providência tomada contra a Copasa, que é sobre o cancelamento do contrato, e até agora não foi respondido, mas ainda estou aguardando, tem tempo para ser respondido, tem uns 10 dias que eu fiz esse requerimento aqui. Outra questão também que eu fiz foi para o gerente do UDR, que é em Ituiutaba, que ele fica, acho que está falhando o microfone aqui. A rodovia que liga a Limeira do Oeste até Iturama, hoje mesmo estava indo, chegando no Carlito ali, tem uma parte que até a polícia rodoviária estava parando, dando com a mão e parando os carros para passar devagarzinho, que os dois lados da via foram danificados. Ontem eu passei por lá, tinha um carro com pneu estourado, e esse gerente precisa acudir o nosso povo. Ele está colocando culpa na chuva, mas os momentos de estiagem que tem já dava para ter resolvido a situação. Diz que resolvia no ofício que respondeu a mim, na semana passada. Atrasada, já passaram 2 semanas, nada foi resolvido, e o povo sofrendo. E quem está levando lucro com isso aí são os mecânicos somente. A não ser que o gerente aí do DR tem parceria com os mecânicos e está judiando o nosso povo, dando prejuízo para toda a nossa região aqui, Limeira do Oeste, Turama, Carneirinho e União. A outra questão também do ofício que eu fiz foi pedindo para que o secretário de saúde, isso aqui é atendendo o clamor do nosso povo, da população, que sempre manda mensagem sobre os pernilongos, pedindo para que o secretário de saúde, o Éder, ouça minha fala aí, Éder, e atenda o pedido da nossa população. Eles estão pedindo para que use o fumacê que já tem no nosso município para dar combate nos pernilongos. Quem não tem o ar condicionado nas suas casas, é a população mais sofrida, estão sofrendo com os pernilongos, pedindo para que o Éder aí coloque o fumacê para funcionar, para dar combate nos pernilongos. Então atenda esse pedido, por favor, Éder, já que é um secretário que a gente sempre parabeniza, está trabalhando bem, não tem muita coisa para reclamar do Éder, mas nessa parte, secretário, peço para que faça o trabalho de fumacê na cidade para dar combate aos pernilongos. São essas as minhas falas. Muito obrigado aí, senhora presidente, e pode seguir a reunião.
Passo a palavra para o vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores, pessoas presentes, funcionários da Câmara. É, falar aqui a respeito do ofício, que eu fiz juntamente com a vereadora Celita, para falar do aterro, próximo à propriedade do senhor Ginico, perto da venda da Valdete. É, já caiu algumas manilhas, então a gente pede aí, a gente sabe que está no momento de chuva, que tem as dificuldades de ser feito aí o serviço, mas a gente peça o mais breve possível que seja feito aquele serviço, ser sinalizado, que corre risco de algum que passa naquela região usuária daquela via ali, que cair lá dentro, alguma coisa assim, que seja sinalizado aquilo lá pra gente. E também falar a respeito do Romário aí. Eu acho que é merecida essa moção para ele. É, representa aí Limeira do Oeste nos grandes rodeios aí do Brasil afora aí, né? Então a gente fica satisfeito. E assim, como o Ailton também falou, todos são autores dessa moção. Eu acho que é de super importância incentivar que venha novos competidores aí do município. Só essas minhas palavras. Muito obrigado.
Solicito que o primeiro secretário verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhora presidente. Requerimento, excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira. Nos termos do artigo 145 do regimento interno deste legislativo, eu, Clorivaldo José de Souza, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2023, às 19 horas, para tratar sobre os danos asfálticos causados pela empresa Copasa na Rua São Paulo e que ainda não foram reparados. Nos termos para deferimento de Limeira do Oeste, 25 de janeiro de 2023, Clorivaldo José de Souza, requerente.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra ao senhor Clorivaldo José de Souza por, no máximo, 10 minutos.
Boa noite, Celita, presidente dessa casa. Em seu nome, eu convido parabenizo a todos os vereadores aqui presentes. Estou grato por ter oportunidade de falar aqui hoje com a população de Limeira do Oeste a respeito desse descaso com a população e comigo e todos os habitantes da rua São Paulo aqui entre a Bahia e a Avenida Minas Gerais. Que no máximo dia 10 de outubro já tinham terminado de fazer todas as escavações e o asfalto está a Deus dará. Dia 23 é que chegou uma empresa aqui para fazer, medir, para fazer, apresentar uma proposta, dia 23 agora de janeiro, para apresentar uma proposta para a Copasa. Não se sabe quando que isso vai acontecer. Isso falta é gestão. Certo? Porque se ela sabia do tempo que ia durar isso, outubro até primeira quinzena de dezembro, ainda tinha empresas trabalhando nesse nível e não tinha nenhum prejuízo com chuva para realizar. Que a justificativa hoje é que não faz porque está chovendo, graças a Deus. Certo? Mas isso é um descaso com quem mora e com toda a população de Limeira do Oeste. Entra aqui a participação também do executivo de não estar cobrando dioturnamente esse problema. Ele fala que isso é problema da Copasa, mas na hora de furar buraco lá tinha maquinários nossos, da prefeitura, pá, caminhão, puxando terra, colocando terra. Então por que que não tomou providência? As pessoas que visitavam Limeira do Oeste tinham que escolher que lado ia atravessar a rua para não cair dentro do esbarrancado. Certo? Isso é uma vergonha para nós limeirenses. Né? Em frente à minha loja tem buracos lá que as pessoas passam os carros e a água vai direto para dentro da loja. Por que que ele não pede um funcionário para ir colocar duas carriolas de brita lá para tampar esse buraco? Em frente o coitado do caminhoneiro de verdura que vem uma vez na semana trabalhar, a guia está rente com o meio-fio de terra. Por que que não pede para ir tirar aquilo ali? Não anda 3 metros, tem mais um tanto de buraco para tampar e jogar essa terra lá. Isso é um descaso com a população. A Copasa está aí, falando que trata de esgoto e jogando esgoto a céu aberto. A lei nacional fala que onde tem 90% do esgoto tratado, ela tem direito de cobrar. Aqui só cobra. Tratar mesmo, nada. É. Quero também falar a respeito da rádio comunitária que diz que tem aqui em Limeira do Oeste, mas aqui parece que não existe a democracia só no papel, porque eu, infelizmente, eu não fiz através de ofício, foi verbal e foi negado para mim falar. Hoje eu estou aqui falando, viu, Zamora, que eu falei para você que ia falar mal até de você, e você foi o responsável da censura dessa fala minha mediante a rádio. Certo? Então, de comunitária não tem nada, certo? As pessoas dão a palavra lá a quem acha que merece. Eu fui desprestigiado. Quero verificar, já falei aqui com os vereadores e volto a insistir a respeito da saúde pública, Limeira do Oeste. Tem relatos de amigos meus que vai, consulta, vai no laboratório para pedir, pede 10 dias para fazer o exame. Certo? Isso não existe, porque com 10 dias ele já foi para o final da Avenida Saudade. Certo? Então não adianta chorar. Está faltando é o quê? É reagente químico para fazer os exames ou é funcionário para realizar os exames? Vamos verificar se é carinho. O povo de Limeira do Oeste merece. Gostaria também de ver a respeito daqueles lotes que foram vendidos aqui, que diz que ia construir casas. Até hoje parece que não levantou nem um tijolo. O que que aconteceu com isso e para onde foi esses recursos? Que a população também, para quem conhece, cobra. Os argumentos usados pela Copasa, que eu já ouvi várias vezes, é que diz que as empresas de fazer asfalto, agora está tudo de férias. Mas isso todo mundo sabe, qualquer criança sabe, que a partir do dia 10, no máximo de dezembro, todo mundo está de férias. Só volta a trabalhar a partir de fevereiro, porque é incidência de chuva, é festividade, etc. Então, faltou gestão dessa Copasa, porque o serviço ali do esbarrancado não durou mais do que na primeira quinzena de outubro. Até lá dava tempo suficiente para trazer, recuperar os danos ocorridos lá, onde eles tamparam de conta própria usando o saco de asfalto de lá, que eu contei, usou 23, está lá, aquela porcaria lá e o puro buraco lá. Então, não adiantava nem ter feito. Eu podia ter deixado o próprio buraco lá. Só que a terra não tinha nem gastado dinheiro com essas massas de asfalto. O que eu quero aqui agora deixar meus esclarecimentos, meus agradecimentos a todos, inclusive os ouvintes, porque eu andei falando para vários companheiros que eu viria aqui e agradecer à Casa de Leis aqui por ter me oferecido e me dado essa oportunidade de vir aqui fazer o meu apelo e o meu desabafo mediante a população. Meu muito obrigado.
Algum vereador deseja se manifestar sobre a fala do senhor Clorivaldo? Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Eu parabenizo o doutor Clorivaldo pela sua atitude e dizer à população que essa luta não é só dele, de nós vereadores. Eu acredito que agora chega o fim do contrato da Secopasa. Estou confiando nisso. Ela fez um descaso total mesmo, desde outubro, que não coloca o asfalto esperando a chuva chegar para colocar a culpa na chuva. Mas mesmo assim, a gente até cobrou do prefeito aqui, todos são testemunha, que fizesse ali um trabalho, mesmo que fosse na terra mesmo, até que viesse esse asfalto, que essa Copasa está culpando a chuva, para que nivelasse ali aquela rua, para não ficar tão difícil, para não dificultar tanto o trajeto do povo ali, ainda mais final de ano. Aí ele fez o convite de fazer esse serviço, até agora não fez, mas ainda tem tempo. Vamos pedir aqui para que o prefeito, com a sua equipe aí que trabalha nas ruas, vá lá, o máximo amanhã, e tome essa providência de nivelar um pouco ali, que está muito ruim mesmo, não tem nível, está fácil de cair uma criança, machucar um bicicleteiro. Então, a questão é difícil. A gente sabe que a Copasa não vale nada mesmo. Mas pelo menos o prefeito organiza alguma coisa aí para ver se passa pelo menos um pouco de gente com mais facilidade naquele trecho ali. Parabéns, Clodivaldo. Pode continuar assim. Essa briga, ainda bem que tem mais gente que está sentindo a dor. Parece que a gente estava falando aqui, tinha alguns que ainda falavam que a gente estava errado. Parece que a gente estava falando sozinho. Mas eu vejo que o clamor é da população em geral, não só daquele trecho, mas rede de esgoto, falta d'água, faltou água essa semana aí nos bairros, pessoas ligavam, ficaram umas 24 horas sem água, ninguém avisou que ia faltar, e infelizmente o descaso é total e não dá para continuar com essa empresa na Limeira. Da minha parte e dos nossos colegas vereadores, a gente está vendo que está difícil mesmo. Se Deus quiser, vai dar certo de tirar essa empresa da Limeira. Prefeitos que já tomou providência e aguardando a decisão. Falou, Clodivaldo, parabéns aí pelo seu trabalho.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Quero agradecer você também, né, por ter trazido essas questões que a gente vem discutindo aqui também, nós vereadores, solicitando ao prefeito as providências. E a gente não compreende como que o projeto de fazer, que foi feito ali pela Copasa, ele já não tinha planejado essa questão de asfaltar depois. Né? Tive na sua loja, vi os vidros sujos, né, de barro, e a gente fica indignado, sim, cobramos aqui do prefeito para ajudar, e fizemos um documento em nome de todos para a Copasa, a gente fica indignado dessa questão. E o que é mais importante, que eu quero dizer a você e toda a população, que o quanto é importante estarem aqui com a gente, né? O quanto é importante verificar o que nós temos, a dificuldade, porque nós não executamos. Né? Se a gente pudesse executar, a gente estaria executando, a gente não consegue. Mas como diz você, cobrem todos os dias, né? Que envia mensagem, que vai todos os dias, é importante. Então, quando a população chega aqui e traz a nós, e tem esse diálogo, e a gente consegue caminhar juntos, isso é mais força, porque a política ela tem que ser cobrada, as leis estão aí, precisa, e a população precisa ter uma qualidade de vida, o nosso município, né, precisa ter isso. Referente aos exames também, concordo plenamente, já tive em discussão aí com o secretário, buscando, solicitando essa melhora, né, nesses atendimentos, esses exames. Infelizmente, o SUS, ele vem... Eu digo assim, se você não morrer, você volta aqui que a gente vai fazer o exame. Né? Eu já tive várias situações com a minha mãe, né, que a gente resolvia ir para o particular, porque aí era feito na hora. Não, você toma medicação. E, pelo contrário, dentro da proposta do SUS, que eu tive o prazer de estudar, não é esse tipo de atendimento que a gente quer. Né? A gente quer que a pessoa saia de lá, que faça os exames, avançando, mas a gente precisa mudar essa didática que a gente vê em atendimento do SUS. Né? Infelizmente, não é só aqui. Mas agradeço você também pontuar isso para que a gente possa, junto com os responsáveis, melhorar. Referente às casas, né? Não sei se alguém vai comentar, eu acho que o William ele tem mais informação, mas a gente tem cobrado bastante do prefeito. Né? Agradeço e quero que a população continue vindo até nós, né? Para ouvir, para dialogar, para ver o que a gente tem feito. Né? Isso é muito valoroso. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Boa noite, senhora presidente. Eu cumprimento meus colegas de trabalho e o secretariado dessa Casa de Leis. É um prazer receber o Clodivaldo aqui, saber que ele está preocupado com nossa cidade, preocupado com a questão da Copasa, preocupado com o meio ambiente, porque esse dejeto da Copasa ele estende da Limeira até o rio, porque você sabe que dejeto não termina com o longo do período da caminhada da água. Então, o único nascente que nós temos foi prejudicado, muito prejudicado por essa água sem tratar, que todo mundo sabe disso. E também, a Copasa está cobrando rede de esgoto aí, até lugar que não tem ramal, não tem na calçada. Está cobrando 100% de rede de esgoto, mas só que o ramal não está sendo completo, não está sendo feito, que isso é a parte essencial da Copasa. Isso é um descrime com o povo. Já tem casa aí com 4 anos pagando esse ramal sem ter, que já foi solicitado para poder pôr o ramal. E na época o Carmo fez vista grossa e não pôs. Se tem alguma questão sobre os pessoal, ou então não é profissional na área. Então eu espero que agora, nesse momento que trocou de diretor da Copasa, espero que tenha compreensão de ver esse lado aí. Porque eu tenho 2 casas na cidade que não tem ramal até na calçada e está cobrando esgoto já há 3 anos. Precisa de tomar essa providência aí para ver o que vai acontecer. Ou então tem que partir para cima da lei. Senão não vai ter jeito não. Falou? São minhas falas, muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Caro presidente, quero comentar aos companheiros vereadores, falar referente a aquele local lá, doutor, aqui todo mundo já fez um documento pedindo, solicitando. E hoje, falando aqui, passei com o meu carro lá, está um buraco mesmo, muito grande ali quase, na esquina ali, descendo. Até nós aqui tem que pedir ou a Copasa ou então o prefeito com o secretário de obra, vá lá e tampa esse buraco, mano, que está muito feio mesmo, eu passei lá hoje. Mas referente à cobrança que todo mundo falou, nós já cobramos, já sentamos, já discutimos. O prefeito já veio cá, falou que ia fazer um trabalho lá também com a sua equipe, mas até agora também não fez. Referente às casas, o doutor Clodovaldo, esse processo vem correndo há muitos anos aqui na Limeira. Já perdemos projetos de casa aqui, no mandato, até do Folha Nedim, em 2013, recursos que nós tínhamos na Caixa Econômica, perdemos no mesmo local. Agora está de novo, abriu o processo aqui de casa. Não sei se vai agradar ou não vai desagradar. Estou achando que não vai dar certo esse projeto agora também. Se der, Deus queira que dê certo. Mas se não der, nós vamos ter que partir para outra discussão que não fazer aquele lote ali. Eu acho que nós estamos cientes disso. Se o projeto não sair nessa agora, nós temos que sentar, bem pela mão, como diz o vereador Ayo, doação. Então a gente tem que doar para o povo. Se não der certo agora, não vai dar mais certo. Essa empresa tem um prazo agora, né? Não sei se vai ser até dia 28. Se vencer esse prazo, não sei qual que é a ideia do prefeito. Nós vamos sentar e reunir a Câmara, a Prefeitura e estudar um meio de sair essas casas. Tem que sair essas casas. Hoje, Limeira está precisando realmente de casa, nosso povo, principalmente mais carente. Os mais necessitados hoje estão precisando de casa aqui. Está difícil, doutor. Muito difícil mesmo. Hoje mudamos de governo e não sabemos o projeto como vai ser implantado agora também. Temos que aguardar. É burocrático também. Burocrático, muito burocrático esse negócio. Eu acompanho muito a prefeitura. Muito prefeitura, muito. Mas as coisas têm que ser ágil e com rapidez e eficiência, doutor. Senão, não vai para frente. O senhor tem que entender também como é que as coisas funcionam no nosso Brasil, em qualquer lugar do país. Tem que ser ciente nas coisas. Se não deu certo, eu não sei porque. Culpa da Câmara não foi. Cobrar, nós cobramos, direto. A infraestrutura, nós já fizemos aquele projeto da leilão dos lotes, foi destinado a 1 milhão e tanto. Não fez até hoje. Tem um projeto de iluminação aqui, parece que foi, que o prefeito veio cá e falou, tem um financiamento que ele vai fazer com o financiamento do município, com a infraestrutura lá, não só aqui naquele local, em todo o município, toda a cidade. Então, é isso. Eu não sei se o prefeito, até conversando com ele, prefeito, você tem que continuar a fazer projeto e obra aqui no município. Nós estamos muito parados. E principalmente em casa popular, que é uma coisa que mais o povo cobra. Outra coisa, a Davi, o senhor falou, X, é uma coisa que o povo cobrou. Hoje está aí. Não foi minha solicitação, não foi de ninguém, o povo que cobrou. Não está faltando isso, não. Graças a Deus, lá está sendo bem entendido. É um, o senhor vai lá e faz a visita. É uma última geração. Última geração, uma coisa mais moderna que existe. Na hora, o profissional está aí, está tudo aí. Agora tem deficiência na saúde? Vamos sentar com o secretário, vamos discutir, vamos achar os problemas aí. Eu não sabia desse caso também, dos laboratórios. Mas nós temos que reunir com o secretário aqui, a Câmara, e ver o que está se procedendo na saúde. Obrigado, presidente. E pode contar com a Câmara, nós estamos aqui à disposição.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas, ao pessoal que está assistindo pela rede social e pela Rádio Viva Voz também, né? Que vai ser transmitida a reunião. Parabenizar o Clodisvaldo pela e explanar alguns pontos que a gente cobra, outros também a gente não está a par. Eu acho que é muito importante canalizar, né, no lugar certo. Às vezes a gente escuta muita conversa de rua e falando mal, mas não vem, né, cobrar da gente no sentido assim, ó, o problema está aqui e vamos tentar resolver. Né? A questão aquele pedaço em frente ao seu estabelecimento, ao Correio, a gente vê Limeira já cuidou de tantos metros de terra, né? Hoje são 400 metros e não consegue deixar de uma forma transitável. Né? Então a gente fica triste no final do ano com tantas visitas de ex-moradores, visitantes de fora, e a gente vinha cobrando já sobre esse assunto, que é, num sentido até vergonhoso, tá, que não é responsabilidade do município, beleza, mas tem que deixar transitável, isso é o mínimo. A questão é a mesma coisa, essa estrada nossa do sentido de Limeira à usina Cururipe-Editorama, está muito feio e vergonhoso, não é função do município, mas o município tem condição de intervir, pelo menos deixar transitável também, né, a palavra, para que a nossa população clama e cobra e sofre isso aí, perigoso, né, vai esperar acontecer um acidente para depois fazer alguma coisa. Então eu vejo isso, alguns pontos relevantes nas palavras do Dr. Clodisvaldo, que a gente vai sentar, estudar e levar, né, e dar uma resposta para ele, que eu acho que é no diálogo que se encaminha. Se todo mundo pegar na mão e andar junto, a gente consegue o bem comum mais fácil. Então, eu queria parabenizar, que venha mais vezes com sugestões, ideias, reclamações, que acho que é assim que a Limeira cresce, né? Podendo contar com a Câmara aqui, quando precisar falar do plenário. Estamos juntos aí. Meus parabéns e muito obrigado por ter vindo aqui.
Concedo a palavra ao vereador William Bosa.
Boa noite, presidente Celita. Em seu nome, cumprimentos, amigos vereadores, a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Eu também deixar minha breve fala aqui, parabenizando ao senhor Clodisvaldo pela visita, que toda crítica, quando ela é construtiva, ela é produtiva. Que a gente consegue achar a solução numa forma de diálogo, como o Juninho trouxe. E sobre um assunto que ele citou, é um assunto que eu estou a par, que é o das casas. Como o vereador Celcimar citou, nosso país, enquanto não mudar a burocracia dele, não, nada vai muito para frente. Hoje a situação das casas é o seguinte: passa pela Caixa Econômica, passa pelo Estado, passa pela empresa, passa pela prefeitura. Volta na Caixa, vai para o Estado, volta para a empresa, volta para a prefeitura. E vai indo. Resumindo, a empresa tem prazo até dia 28 de fevereiro deste mês para poder entregar a documentação final para o início das obras. Se não for entregue, o processo de licitação, de credenciamento que ela foi feito, será cancelado e a Câmara, junto com o Executivo, vai ter que tomar uma nova decisão sobre aquela área ali dos 159 terrenos. Então, por enquanto, gente, para mais informações aí, só aguardar até dia 28. Na primeira reunião de março aí, provavelmente a gente tem uma resposta mais clara do que aconteceu. Por hoje é só isso, meu muito obrigado. Clodisvaldo, a Câmara está sempre de portas abertas.
Volto a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Complementando ao que o William falou, essa semana eu estava lendo, acho que é importante a gente citar aqui, eu vi um projeto Minha Casa Verde Amarela, vai voltar a chamar Minha Casa Minha Vida, e eu achei muito interessante, no sentido do valor, que tem um projeto de desse mês está aumentando, 110, né, William? Então, mas a ideia é para vir para 150 a primeira fase, que eu acho que é muito interessante para a população na fase 1, né? Que tem uma renda de um salário e meio, né? Salário e meio. Só essa complementação.
Volto a palavra ao vereador Eberton.
Parabenizar aqui o Clodisvaldo pela atitude de vir aqui trazer essas demandas.
A gente fica satisfeito por você estar vindo aqui. É, talvez você podia estar aí na rua falando mal da Câmara, Prefeitura, e hoje você está aqui expondo à sociedade suas palavras. Então, assim, que fique teu exemplo à sociedade aí, que as pessoas, quando tiver alguma crítica, alguma coisa, venham aqui a nós. Não fale na rua, não fale pelas costas. Venha aqui e fale aqui para todo mundo, que a gente vai correr atrás e tentar resolver aí. Eu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. E só quero agradecer, meu Clorisaldo, sua presença aqui e trazendo sugestões. E as portas estão abertas, que as meninas falaram. Precisamos, estamos de porta aberta. E só agradecer mesmo. Muito obrigado.
É, eu quero parabenizar e agradecer ao Clorivaldo por estar sempre preocupado com o nosso município, sempre envolvido, né, nas questões, sempre a par. É uma pessoa que eu admiro muito. É, com as ideias muito boas, né? Sempre preocupando com o nosso município. Então, nós aqui da Câmara te agradecemos, Clorivaldo, pela parceria, como você acabou de dizer para a gente, que qualquer dúvida, no que você puder estar sempre contribuindo, você está à disposição. E a gente agradece e dizer a você que você não está fora. A gente vai precisar muito dessa parceria e das ideias suas. E também dizer a você que a Câmara, a porta vai estar sempre aberta para você. Assim que você tiver novas demandas, porque você é comerciante, você às vezes é mais, lá no seu comércio, acaba aparecendo mais denúncias que até às vezes chega até a gente. Então, quero dizer para você e te agradecer de coração mesmo, que você é um grande parceiro e que nós estamos sempre de porta aberta para você. Encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos projetos em pauta, bem como da emenda e dos pareceres das comissões.
Projeto de lei complementar número 5, de 24 de janeiro de 2023. Autor, Poder Executivo, assunto. Regulamenta a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias nos termos da emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, na forma que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudos de projeto de lei complementar número 5 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar número 5 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Seusimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei número 4, de 17 de janeiro de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto. Altera a redação do artigo número 4, artigo 4º da Lei Municipal número 849, de 7 de maio de 2019, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 4 de 2023, de autoria do Executivo, enviado pelo presidente da Câmara, essa parte de lei, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros de Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto número de lei número 4 de 2023, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Seusimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de janeiro de 2023. Autor, mesa diretora. Ementa. Dispõe sobre as atribuições e reorganização dos cargos de provimento em comissão do anexo 3 da Lei Complementar número 10 de 2003, com redação dada pela Lei Complementar número 88 de 2022, destinado às atribuições de direção chefe e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação de estudo, projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda aditiva modificada número 1 de 2023. Ailton Moraes, Cavalcante, presidente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente suplente. Sossimar Borges Andrade, relator suplente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda aditiva modificada número 1 de 2023. Ailton Moraes Cavalcante, presidente suplente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente suplente. Sossimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 8, de 27 de dezembro de 2022, autor Elaine Aparecida de Souza. Assunto: dispõe sobre a instituição no município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, CIPTEA, e a obrigatoriedade de atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados deste município, bem como a inserção do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros de Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 8 de 2022, enviado pela Presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 8 de 2022, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves Oliveira, vice-presidente. Sossimar Borges Andrade, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 9 de 2 de fevereiro de 2023. Autor, mesa diretora. Assunto: altera o artigo 5 e revoga o anexo 2 da Lei 1022, de 24 de janeiro de 2023, que concede revisão geral anual e reajuste das remunerações dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Parecer da Comissão do Legislativo, de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário legislativo número 9 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, essa pasta deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente. Sossimar, vice-presidente suplente. Sossimar Borges Andrade, relator suplente. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 9 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente suplente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente suplente. Sossimar Borges Andrade, relator.
Coloca em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei complementar número 05 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantam. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 05 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 04 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o parecer de lei ordinária número 04 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa e aditiva número 01, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade, com emenda modificativa e aditiva número 01 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei complementar do Legislativo número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade com emenda modificativa e aditiva número 01 de 2023. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 08 de 2023. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 08 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 09 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 09 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Neste momento, encerro a ordem do dia e deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Senhor presidente, só para encerrar aqui, parabenizar mais uma vez o Crosvaldo e falar sobre as casas, que esse assunto ainda não mencionei. Está vencendo a data aí que o prefeito deu para a empresa ganhar uma licitação para construir. Dia 28, está próximo aí, 28 de fevereiro. E a demanda nossa aqui, o nosso pedido dos vereadores, é que faça lá a infraestrutura por conta do município, doa esses terrenos e cada um constrói por sua conta. Quem quiser financiar muito, a maioria da população estão trabalhando, graças a Deus, com carteira assinada, consegue acessar o financiamento na Caixa e cada pessoa escolhe a empresa que quer construir. E vamos soltar essa empresa aí, porque eu acredito que é praticamente impossível nós sonhar que ela vai conseguir começar essa obra dentro desse mês. Isso aí está praticamente impossível. Então, não dando conta, vamos ver se a gente doa, vamos bater todos na mesma tecla, todos cobrar do prefeito, se Deus quiser, doar esse terreno, porque já 8 anos lá parado, será que vai ficar 100 anos? Quem nasceu de 8 anos já está estudando na Isordino quase, e até agora o pai não conseguiu a casa de morada, né? Talvez começou no presídio, já está indo para a Isordino e o pai não conseguiu, e aí está na hora, mais do que na hora, de a gente resolver essa questão. A cidade está agredida, o povo está indo para a cidade vizinha alugar a casa para trabalhar nas usinas, e aqui nós temos uma demanda aí de umas 500 casas. Então, dou esses terrenos, se conseguir financiamento para essa empresa construir, compra outra área e constrói. É só essa a minha fala. Presidente, obrigado, pode encerrar a reunião.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Quero agradecer, em nome da presidente, a todos os colegas, né, por terem assinado a aprovação do projeto de lei para a gente encaminhar para o executivo referente à pessoa com autismo, né? Um pedido das mães, estive em reuniões aí com as mães e foram um pedido delas, porque isso ajuda muito, né? Tanto a carteirinha do autista que identifica, porque eles têm comportamento atípico, né? E essa identificação dos autistas nos lugares que eles estiverem ajuda muito a questão da saúde emocional deles, né? E as mães, quero agradecer as pessoas que têm tido um olhar diferente para a política pública do deficiente de Limeira do Oeste. É uma causa que eu trabalho e que eu vejo que precisamos avançar. Nossa lei orgânica está em defasagem, nós aqui já estamos em discussão para que atualize. Então, é muito importante esse projeto. Né? Estive andando em alguns setores, não estão ainda identificados como prioridade para atendimento. É uma questão que me preocupa muito, não só para as pessoas com síndromes, autistas, idosos também. Eu já havia solicitado, mas não foi ainda executado essa identificação. E a gente sabe que isso é importante, né? Não só identificar com uma placa, mas que seja atendido realmente como prioritário. Então, quero agradecer às mães, quero agradecer a todos os colegas aqui que compreendem a importância desse projeto para as crianças e os adultos, né, autistas que temos em nosso município. Só mais, quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus nos abençoe e proteja a gente cada dia mais. Muito obrigada.
Passo a palavra ao vereador Sebastião.
Eu quero falar com o secretário de Estrada sobre a ponte ali da Copasa. Eu já falei com ele que precisava fazer uma limpeza na ponte. O mato já tomou conta. Ali a visão acabou. Não tem condições, precisa de uma limpeza urgente. E agradecer ao Clorisvaldo mais uma vez. E uma boa noite a todos.
Essa palavra ao vereador Antônio Luiz.
Só para cumprimentar as palavras da tia Alana aqui. O autismo é uma coisa que tem gente que não reconhece dentro da sociedade. Por isso que ela tem essa preocupação pelos restaurantes, pelos hospitais, pelas escolas e por todos, porque são cidadãos brasileiros e são cidadãos de qualquer país, igual nós mesmos. A pessoa que é autista não tem culpa de ser, tem gente que ignora. Então, tendo aí essa aprovação aí, com carteirinha assinada, e o povo tem que respeitar mais, porque são pessoas humildes, que não teve a mesma sorte de ter a vida assim mais adquirida com a população de primeiro grau, mas nós sabemos que as pessoas são a mesma prioridade que os outros têm, eles têm que ter. Tem muita gente que ignora, mas nós não. Nós sabemos que são todos cidadãos, são todas pessoas do mesmo nível, pessoas todas iguais, o sangue corre na veia do autista, corre na veia de qualquer um. Então, parabéns para a tia Alane por estar com tanta preocupação com as crianças e também com os adultos que têm o mesmo problema. Muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador Celcimar.
Quero aqui finalizar. Não é só de problemas que nós vivemos também, doutor Clorisvaldo. Essa semana foi uma semana muito especial para nós aqui na Limeira, principalmente na área de educação e saúde também. Foi inaugurada aqui a escola tempo integral Dona Maria Antonina, que recebeu da Silva, Dona Mariquinha lá em cima. Uma escola muito bonita, recursos oriundos, um trabalho de 2012 que começou esse trabalho, juntamente aí com o secretário de educação naquela ocasião, e vem passando por gestão até finalizar agora. Parabenizar o prefeito Enedino e junto com essa gestão. Terminou essa escola. Nós temos parceria também aqui da Câmara, graças a Deus, que nós aprovamos aqui recursos do Fundeb para liberar o Fundeb para terminar essa escola. A Câmara também está de parabéns à prefeitura e toda a sua administração lá, com secretariados e tudo. E também, hoje também inauguramos o raio-x. Tão polêmico o raio-x aí, que recebemos muitas críticas aqui nesse um ano e dois meses, nesse mais de dois anos e quase. O recurso da emenda do deputado Aelto, que o ex-deputado Aelto, que esteve aqui na inauguração hoje, parabenizar ele também, e toda a saúde, porque é um aparelho ultramoderno, vai atender toda a nossa população. Diz que não, nós não merecia, não cabia um raio-x, mas cabe sim, doutor. Nós precisamos de um aparelho esse aqui, de última geração, vai atender nossa população aqui de alta qualidade. Profissionais, graças a Deus, tem dois profissionais contratados aqui, com o médico doutor Barbosa, lá de Turama, acho que é um excelente médico que atende nessa área. Então, não são só problemas que nós vivemos, também, graças a Deus, vamos contemplados com essa inauguração. E essa raio-x, parabenizar toda essa família, que é a dona família do Márcio Queiroz Valente e da Renata, que recebeu o nome de Dona Áurea, a sua mãe, a saudosíssima Dona Áurea, bem merecido, que foi aprovado aqui todo pela Câmara Municipal. Meu, graças a Deus, parabenizar toda a gestão e o nosso trabalho, todos os vereadores. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite a todos. Complementando o que o Dunga falou, né? Parabenizar também, a gente critica muito, mas quando tem que parabenizar, a gente também tem que parabenizar. A da escola também, que ficou muito lindo lá, né? Ontem começou o dia letivo, né? Hoje, né? Na verdade, hoje segunda. Acho que eu já tenho. E o raio-x também, que era o sonho da população. Falar que eu senti falta de muita gente lá que criticou tanto, mas na hora de querer lá ver a obra, eu acho que não apareceu, né? Como diz a metáfora sobre o Corinthians, né? Quando o Corinthians não tinha título mundial e estádio, ficava fazendo piadinha. Agora eu acho que agora. Porque esse raio-x, por mais que demorou, a luta do alvará sanitário, a construção, a obra, então a gente via que as coisas estavam andando, estavam acontecendo, mas algum grupo de pessoas que gostava só de criticar, que eu acho que, voltando a parabenizar o Clorisvaldo, que eu acho que a população e nós, vereadores, estamos aí para criar forças para resolver problema, não para diminuir alguém ou alguma pessoa ou algum ato político. Então, essas são as minhas palavras e queria desejar uma boa noite a todos.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Só para lembrar aqui, vocês sabem que foi inaugurada a escola. Esse é um tempo de inauguração, porque é um começo de ano, né? Porque sempre choveu muito e demorou a acabar. Mas a escola foi inaugurada, a escola demorou a fazer, mas todo mundo tem que ter calma, porque as coisas não são resolvidas no estalo de dedo. Então está lá. A população merece, para seus filhos estudar numa escola nova, uma escola muito boa. E falar aqui do raio-x, que eu tive o prazer de ser um dos para escolher esse raio-x, juntamente com a tia Lani, o seu Simar, o tio Sebastião, que eu parabenizar aqui o Aelto Freitas por dar esse presente para a nossa cidade de Limeira do Oeste. E agradecer aqui o Ed por cumprir com a palavra, que dentro de pouco prazo foi construído esse raio-x. E ao prefeito, que acionou, quis também, aceitou. E nós estamos aí para que a população tenha o direito de fazer seu raio-x na cidade, para não precisar deslocar para Iturama ou para outra cidade. Mas eu não quero participar desse raio-x, não. Espero que eu nunca precise dele. Eu quero ser o cara igual eu estou até hoje, sem nunca usei um raio-x, e eu quero viver mais uns 20 anos, pelo menos, sem precisar dele. Muito obrigado a todos.
Eu também gostaria de deixar minhas palavras também, né? Dizer que não é fácil realmente agradar todo mundo, né? A gente sabe que há falhas muito grandes, né? Mas que temos que ter um pouquinho de paciência e, se Deus quiser, as coisas vão acontecendo. O tão sonhado raio-x, que era impossível, hoje se torna uma realidade em nosso município. Quero parabenizar o prefeito, a todas as pessoas envolvidas, por estar hoje, né, Limeira do Oeste, por um motivo muito alegre, conseguiu inaugurar aí o raio-x. Então, parabéns, prefeita, ao secretário de saúde, à escola, né, e que, se Deus quiser, venha aí com bastante êxito para frente. Eu tenho certeza que, através dessa reunião, Clorivaldo, pela sua colocação, a gente em breve marcará uma reunião com o prefeito, levará toda o que você colocou para nós, esse questionamento, não só você, como muita gente cobra, mas admiro muito, né, por você vir e fazer essa cobrança e, né, que você continua nos ajudando e que a gente vai continuar cobrando o prefeito e que nosso município cresça. Se Deus quiser, daqui a uns dias nós vamos poder estar todo mundo aqui falando que vamos estar inaugurando aí o início dessas casas. Ou casa, ou os terrenos que seja doado, porque Limeira do Oeste hoje não chora mais pelo um raio-x, porque concretizou. E sim, chora por casa. Precisamos de casa em Limeira do Oeste. População encontrando aí, passando por uma grande dificuldade. Igual já foi dito pelos meus colegas, muita gente indo para cidades vizinhas, porque não está tendo casa. E se Deus quiser, em breve, o prefeito vai conseguir realizar esse sonho em Limeira do Oeste. Passo a palavra ao Clorivaldo.
Vou deixar aqui minha última solicitação. Eu gostaria que a Câmara se envolvesse com o Executivo e vesse um projeto de arborização da nossa cidade. E quando eu digo arborização, não é doar qualquer uma muda para os caras plantarem na calçada, que danifica as calçadas e tudo mais. Existem mudas próprias para plantarem debaixo da rede de luz, que não precisa ficar fazendo poda, outras mudas para plantar certa, para não ficar rachando as calçadas. Não é qualquer árvore, certo? E vejo isso já com uma certa demanda. Uma sugestão minha seria que o cara, a hora que fosse pegar um alvará para construir uma casa, a própria prefeitura já doava uma muda para ele plantar ali em frente à casa dele, certo? Porque não só os pássaros vão agradecer, como toda a população ficar respirando um oxigênio mais puro. Meu muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2023, às 10 horas. Declaro encerrado a presente reunião às 21h44. Boa noite a todos.